vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Venho a conversar com a Fátima, a Luísa e a Mafalda. Todas as quintas-feiras, às 11h30 da manhã, somos a sua companhia.
Bom dia, eu sou a Fátima e sejam bem-vindos ao nosso Olá Vizinho de hoje, quinta-feira, dia 7 de abril. Este programa, como já sabem, é um programa de entrevistas matinais na Rádio Freguesia de Belém com os residentes, trabalhadores e amigos da freguesia. E hoje, na nossa emissão, vamos estar a falar sobre um tema muito importante. O mês de abril é o mês da sensibilização para a prevenção dos maus-tratos na infância. E no âmbito desta sensibilização, inserem-se diversas iniciativas, entre elas a campanha Laço Azul. Em Portugal, a campanha simbolizada pelo Laço Azul é amplamente divulgada em todo o território, quer pela Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, quer pelas CPCJs, que realizam numerosas ações de prevenção contra os maus-tratos. E para nos falar sobre esta campanha e sobre a importância da sensibilização de todos para a prevenção dos maus-tratos em crianças, vamos estar a entrevistar a professora Antónia Pereira, que é presidente da CPCJ Lisboa Ocidental, que está sediada aqui mesmo em Belém. Luísa?
É verdade, Fátima. E para isso vamos estar em direto com a doutora Antónia Pereira, presidente da CPCJ Lisboa Ocidental, cujas instalações estão sediadas na nossa freguesia, muito perto desta nossa querida Rádio Freguesia de Belém. Queremos relembrar-lhe também que pode sempre participar no nosso Olá Vizinho, saiba já como assim.
Bom dia, Freguesia de Belém. Venha conversar com a Fátima, a Luísa e a Mafalda. Participe e dê-nos sugestões através do WhatsApp da Rádio Freguesia de Belém, 92 905 8227.
E bom, então Mafalda, Luísa, perdão. Vamos então começar as nossas entrevistas, não é verdade?
É verdade, estou aqui então nas instalações da CPCJ, na Rua Diogo Silves, no Alto Restelo, e vamos então falar com a doutora Antónia Pereira, a quem vamos colocar algumas questões e a quem já, desde já agradecemos a sua participação aqui no nosso Olá Vizinho. Doutora Antónia, desde quando é que assumiu o cargo de presidente da CPCJ, aqui da Lisboa Ocidental?
Bom dia, muito obrigada por esta oportunidade de poder aqui estar com a Rádio de Belém e também com todos os vizinhos aqui da freguesia. É um prazer. Eu fui eleita em outubro de 2017, portanto sou presidente desde essa altura.
Muito bem, já foi há alguns aninhos, não é? Oh, doutora Antónia. Queria-lhe perguntar que trabalho é que desenvolve aqui na CPCJ?
As CPCJ, as Comissões de Proteção de Crianças e Jovens em Risco, são estruturas que protegem as crianças. As crianças e jovens em risco e perigo são sinalizadas às comissões. E por isso a Presidente analisa todas as situações que chegam, a situação, estabelece prioridades, situações urgentes que é preciso intervir no imediato, no mesmo dia, na hora, situações que se podem avaliar passado uma semana, portanto estabelece prioridades. E, de facto, a nossa grande, grande missão é ajudar a ultrapassar todas as situações de crianças e jovens em perigo. E nos tempos que correm, na atualidade, as situações são cada vez mais. Assistimos a um aumento exponencial de crianças e jovens sinalizados, que é uma situação que muito nos preocupa e nós, a Comissão, neste caso, a Comissão de Lisboa Ocidental procura dar a melhor resposta possível para estas situações, solicitando todo o apoio das entidades do primeiro nível. E, portanto, procuramos aqui.
Exato. Isso é um processo que demora muito tempo? Depende dos casos? Como é que isso funciona?
Como eu dizia há pouco, há sempre um olhar primeiro sobre a situação que chega e estabelecemos prioridades. toda a intervenção da CPCJ está regulada na lei e, portanto, a lei tem prazos para uma avaliação diagnóstica, para prazos para o acompanhamento dos processos e depois os processos e as situações. A maioria são depois arquivadas porque a matéria de perigo foi ultrapassada, com a família, com os serviços todos envolventes. Outras vezes a situação não é ultrapassada e a situação de perigo é grave, mantém-se e, portanto, os processos transitam para tribunal e temos sempre aqui um... E por isso os prazos têm que ser de acordo com a lei e, evidentemente, toda a intervenção também de acordo com a nossa melhor sabedoria, o nosso melhor conhecimento, recorrendo sempre àquilo que é a informação que há, informação científica e da academia no fundo, relativamente a estas situações.
Exatamente. E diga-me outra coisa, normalmente tem mais sinalizações de crianças ou de jovens? Qual é mais ou menos a idade em que mais incide essa sinalização?
Nós temos aqui situações, se puder falar da atualidade, 2022, muitas sinalizações de jovens que revelam comportamentos muito agressivos, de agressão física entre pares, de agressão verbal entre pares, uma agressão verbal que se estende pelas redes sociais, e também uma falta de respeito pela autoridade, nomeadamente pelos pais e pelos professores na escola. Portanto, podemos dizer que este ano há um número exponencial de jovens nesta situação. A problemática dominante é sempre a violência doméstica. Mas temos também crianças de 10, 11 anos, 12, onde uma grande faixa de crianças nesta idade que revelam já falta de autocontrole, dificuldades de concentração na escola, de falta de reconhecimento da autoridade dos professores e muitas destas crianças, enfim, de facto assistem a situações de família, situações dos pais em casa da família, que são situações de negligência, de disfuncionalidade e por isso são expostas ao alcoolismo, à violência física, ao consumo e ao tráfico de estupefacientes ou à falta de valorização da escola. E isto são situações muito graves e pedimos naturalmente a intervenção de todos e cada um, de todas as instituições, de cada pessoa em particular e de todas as entidades, desde as juntas, aos CAFAPs, às escolas, à saúde. Precisamos de todos os serviços para nos ajudar, sobretudo não só a reparar quando as situações já chegam, mas sobretudo a prevenir. E o trabalho da prevenção é absolutamente essencial.
É verdade, nisso disse, e sem a ajuda de todos, não é? E se não houver um conjunto de entidades que também façam parte e que interfiram neste processo, a coisa torna-se mais difícil, não é?
Luísa, se puder agora interromper, queria só fazer um comentário. Eu acho extremamente importante naquilo que a professora Antónia acabou de falar. Acho extremamente importante um aspecto que ela focou, que é o aspecto da prevenção. Porque normalmente nós...
A doutora Antónia estava a falar exatamente disso, porque a prevenção é muito importante. É, acho que é um fator fundamental.
Porque repara, nós normalmente vamos muito atuar a jusante, não é? Quando as coisas já aconteceram, mas é muito importante a montante, que é quando ainda não aconteceu, o prevenir.
Claro, prevenir que aconteça.
Não é? Pronto, exatamente. É isso mesmo.
Doutora Antónia, tinha aqui outra pergunta. No âmbito da sensibilização para a importância da prevenção dos maus-tratos nas crianças, que tipo de atividades é que estão previstas desenvolver agora durante o mês de abril?
Durante o mês de abril estão previstas várias atividades e é com muito gosto também que sinto que o primeiro nível, a primeira instância, as instituições várias estão a agarrar cada vez melhor esta temática e por isso estão várias iniciativas previstas. a prevenção deve-se fazer todo ano e todo ano ganha uma maior visibilidade neste mês de abril. E por isso as iniciativas são imensas. Já tivemos uma grande iniciativa aqui com a participação da Junta de Freguesia de Belém.
É verdade, eu ia falar depois nisso também, mas podemos falar já.
Das 48 horas a nadar, onde houve uma participação imensa. É uma atividade que a Junta já inclui no seu plano de ação anual, o que é uma coisa que nos dá imenso gosto e que saudamos vivamente, porque a Junta de Freguesia de Belém inscreve no seu plano de ação a promoção dos direitos e a prevenção, e isso é muito importante. Estivemos então nas 48 horas a nadar, tive o privilégio de iniciar esta maratona.
Ah, começou então, foi a primeira na pista de natação.
Jovens, eu e mais dois jovens, o que foi extraordinário, e portanto temos esta grande iniciativa da Junta de Freguesia de Belém. Ontem estivemos, por exemplo, na escola Paula Vicente, onde participamos na inauguração da biblioteca comunitária, e estivemos também a formar o laço azul humano com turmas do 5º ano. Portanto, o laço azul é o símbolo da campanha. O azul simboliza as nódoas negras, as nódoas que ficam marcadas no corpo, e portanto é o laço azul que procuramos divulgar, partilhar e levar à consciência de todos que as nódoas negras são azuis, passam depois a roxo, desaparecem, mas desaparecem na pele, mas elas ficam inscritas no coração. E esta campanha pretende precisamente alertar todos, consciencializar que as nódoas negras não devem, por esta razão, ficar inscritas nunca no corpo. Bater é crime. Bater numa criança e de forma repetida é crime. E, portanto, nós não podemos esquecer que eram as nódoas negras, do maltrato físico, mas o maltrato psicológico, ele é muitas vezes mais ainda doloroso que a agressão física.
Sim, porque até o facto de ter essa agressão física e sistematicamente é uma coisa que depois vai ficar com as próprias crianças, não é?
Exatamente, e portanto são traumas que ficam para a vida toda e que, quando não há uma intervenção psicológica adequada no momento, são marcas negativas para o desenvolvimento de uma criança. Poderá ter depois reflexos na sua vida adulta, na relação com os pares, na relação com os namorados ou com os maridos ou com as mulheres, com os seus familiares, no emprego. E é este combate que tem que ser todos e cada um diariamente. E portanto temos estas atividades. A Junta de Freguesia da Ajuda tem aqui também uma intervenção com as escolas. Vai ser oferecido um caderninho aos alunos para desenharem, construírem, pensarem histórias, etc. Em todas as escolas. Temos da Freguesia de Campo Lido a intervenção também da Universidade Sénior, que está a refletir e está a trabalhar neste diálogo deste mês com as crianças. Temos aqui no Jardim de Campo Lido, há um jardim onde há já de facto uma manifestação concreta de finais do mês de abril, com trabalhos feitos pelas crianças. Portanto, o trabalho está a ser elaborado nas escolas em diversos níveis, IPSS, CAFAPs, pelas juntas, e isto é maravilhoso, é sentir que a prevenção está a ficar inscrita na agenda dos serviços e todos
podem ajudar de certa forma.
Exatamente, exatamente. Vamos ter uma sessão de esclarecimento, duas aliás, no dia 20 de abril, com a Junta de Freguesia de Alcântara, e portanto uma sessão de esclarecimento via Zoom para quem quiser aderir, participar, basta só inscrever-se no link que está no Facebook da nossa comissão e vai estar também no nosso site. E portanto será 20 de abril estas duas sessões de esclarecimento para a comunidade em geral. Estaremos também numa escola Marquês de Pombal no dia 22 com uma sessão só para alunos. Portanto, estou só aqui a referir algumas atividades que elas são imensas, imensas.
E essas campanhas de sensibilização também são... Essas campanhas de sensibilização eu acho que também são muito importantes, e vocês atuarem também nas freguesias e junto à comunidade acho que também ajuda, não é? Nota que há assim algumas vezes alguma reticência nas pessoas em sinalizar, em denunciar esses maus tratos que vocês recebem como casos concretos?
Sentimos que algumas pessoas terão esse receio de sinalizar, mas também é verdade que cada vez mais o fazem. Eu acho que as pessoas estão a ficar cada vez mais conscientes da importância de cuidar bem das nossas crianças, de protegermos bem as nossas crianças. Isso é um fundamental. Portugal tem poucas crianças e, portanto, temos que efetivamente todos ajudar a cuidar delas bem e a protegê-las. E as sinalizações podem ser feitas por telefone, por e-mail, de forma presencial aqui na CPCJ, mas também são feitas de forma anónima e, portanto, nós também...
Se calhar isso é um fator que também ajudou, não é? Porque muitas vezes as pessoas tinham vergonha de denunciar e o facto de ser anónima às vezes também pode ajudar, não sei, vocês sentem isso?
Sentimos, sentimos. Portanto, o facto de poder fazer uma denúncia, uma sinalização anónima, ajuda que as pessoas tomem estas iniciativas e portanto, a comissão, sempre que o denunciante pede anonimato, nós conseguimos também manter esse anonimato. O que interessa é, de facto, todos encontrarmos a melhor forma para proteger e cuidar bem das nossas crianças. E sempre que alguém sentir que, de forma de recorrente, uma criança é abatida, humilhada, agredida verbalmente, fisicamente, que não andará bem vestida, que cheira mal, ou que não vai à escola, ou que não está bem alimentada, tem o dever e obrigação de sinalizar. E, portanto, nós todos, em conjunto, temos que fazer esta caminhada de garantir os direitos da criança que estão inscritos na Convenção, mas que muitas vezes eles não estão realmente assinados.
Muito obrigada, doutora Antónia. Nós vamos passar agora ao estúdio. Fátima?
Sim, cá estou eu. Estava atentamente a ouvir a intervenção da doutora, da professora Antónia Pereira, e realmente não há como... Não há como não considerar que tudo o que ela disse é de extrema importância. Fosse todos os aspectos que ela focou são extremamente importantes. E pronto, então, agora que nós estamos a fazer esta primeira interrupção, vamos relembrar os nossos ouvintes como é que podem também participar no nosso programa.
Bom dia, Freguesia de Belém. Venha conversar com a Fátima, a Luísa e a Mafalda. Participe e dê-nos sugestões através do WhatsApp da Rádio Freguesia de Belém, 92 905 8227.
E na sequência daquilo que a doutora Antónia Pereira, a professora Antónia Pereira nos falou, ela falou ali na história do laço azul. Eu gostava de partilhar com os nossos ouvintes um pouco mais sobre esta história e porque é que o laço azul aparece como algo que simboliza esta questão da prevenção dos maus-tratos a crianças. O laço azul é uma ideia que aparece em 1989 por uma norte-americana, Bonnie Finney, que atou ou amarrou uma fita azul na antena do carro em homenagem ao neto que tinha sido vítima mortal de maus-tratos. E com este gesto, esta senhora quis fazer com que as pessoas se questionassem sobre esta questão dos maus-tratos. E a repercussão desta iniciativa foi de tal ordem que abril passou assim a ser o mês internacional da prevenção são de maus-tratos na infância. E deste modo, o laço azul passou a funcionar como o símbolo da luta desta avó contra os maus-tratos que os seus netos foram alvo, mas também um sinal de que estes temas tão sensíveis devem ser abordados em vários círculos, na família, na escola, e os sinais detectados e as situações dramáticas prevenidas. Esta campanha começa assim como uma homenagem da avó aos netos e expandiu-se. Atualmente, muitos países usam as fitas azuis durante o mês de abril em memória daqueles que morreram ou são vítimas de abuso infantil. E o laço azul surge também como uma forma de apoiar as famílias e fortalecer as comunidades nos esforços necessários para prevenir o abuso infantil e a negligência. O lema deste ano, todos os anos normalmente há um lema, o lema deste ano para a campanha do laço azul é: serei o que me deres, que seja amor. E aqui nesta pequena frase está implícita muita coisa importante. Se nós pararmos um bocadinho para pensar, aqui está uma mensagem muito importante que seria de toda a importância, passo o pleonasmo, interiorizar e pensar sobre isto. Não sei se, Luísa, já estás pronta para continuar as nossas entrevistas?
Sim. Estamos já aqui com...
Vais terem mais pessoas além da doutora Antónia, não é?
Sim. É. Tenho aqui Manuela Simões, okay, que é secretária da CPCJ aqui. E gestora de processo, então, sim senhora. Olá, bom dia. Eu gostava de lhe fazer aqui umas perguntinhas e primeiro gostava de perceber que tipo de trabalho é que desenvolve aqui na CPC.
Pronto, enquanto técnica, nós acompanhamos os processos individuais das crianças que são sinalizadas à Comissão, tendo por objetivo fazer uma avaliação diagnóstica de cada situação e propor aqui estratégias e, no caso de existência, de se confirmar a existência de perigo, possam ajudar a ultrapassar as dificuldades e, de facto, ajudar a que a vida da criança e da família melhore.
Exato. Vocês, imagino que vejam situações bastante difíceis nestes processos das sinalizações, não é? Vocês atuam diretamente com a polícia, é isso? Como é que isso funciona?
Nós solicitamos a intervenção de todas as entidades que possam contribuir para afastar, para remover o perigo em que as crianças se encontram. E, portanto, nesse âmbito, contactamos com todas as entidades da comunidade, polícia, segurança pública incluída, e todas as outras entidades de primeira linha, portanto, que exercem funções em termos da comunidade, como já tinha dito. Portanto, o Santa Casa da Misericórdia, todas as IPSS que estão no terreno e que contribuem para estas matérias, escolas, todos os serviços de saúde, enfim, todas as entidades que nos possam efetivamente ajudar a perceber melhor a situação e a arranjar estratégias para remover os perigos ou para enquadrar melhor as crianças e para promover o seu bem-estar. É aquilo que nós...
Depois desse processo todo, vocês vão às casas, vão ter com as famílias, é isso?
Nós podemos não fazer visitas domiciliárias, isto tem a ver depois com o enquadramento e com as necessidades que nós entendemos que têm que ser supridas ao longo do nosso tempo de intervenção, sim. Mas podemos, e em algumas situações é completamente pertinente fazer visitas domiciliárias.
Pois imagino que quando lá chegam devem haver situações bastante difíceis.
Muito mais difíceis que outras, felizmente nem todas são difíceis. Mas sim, claro que há sempre situações em que é preciso. Para nós, as visitas domiciliárias são importantes em termos de perceber o enquadramento das crianças na sua família, não é? E também perceber como é que a família se posiciona e quais são as condições que as crianças têm para onde é que elas residem, como é que elas vivem. Claro que no meio, em algumas situações que nós acompanhamos, é necessária intervenção também ao nível da própria infraestrutura da casa, não é? E muitas das situações têm a ver não tanto com a inexistência de estruturas, de equipamento, enfim, tudo aquilo que é preciso estar numa casa para se viver com dignamente, mas sobretudo com a organização mental das pessoas que lá vivem, não é? E mais uma vez, aí quando é necessário nós pedimos a intervenção das entidades que estão mais motivadas ou têm o objetivo também ajudar nestas situações. Municipal, Santa Casa da Misericórdia, outras entidades, a Junta de Freguesia, enfim, todas aquelas que podem contribuir efetivamente para reorganizar a situação e para dotar as famílias de condições para poderem ter os seus filhos com elas.
Uma vez que são sinalizadas depois as crianças, se forem retiradas à família, por isso é que me estava a falar da Santa Casa, têm essa ajuda, elas são inseridas numa instituição, como é que isso também funciona?
Quando é necessário proceder a um acolhimento é porque efetivamente foram esgotadas a capacidade de intervenção na comunidade. E aí solicita-se o acolhimento às entidades que têm... Tem também essas estruturas residenciais. Não existe só Misericórdia, com as estruturas residenciais, e efetivamente a Misericórdia é a entidade que tem mais capacidade também a esse nível, mas também a Casa Pia e outras IPSS que têm casas de acolhimento residencial a quem nós temos. A questão, não somos nós que fazemos a gestão dessas vagas, não é? Portanto, é importante, nós propomos uma medida ou deliberamos uma medida e vamos depois pedir à gestão de vagas que é feita em conjunto pela Segurança Social e pela Santa Casa Misericórdia de Lisboa, que efetivamente coloque a criança na estrutura que for mais adequada, mas a comissão não interfere minimamente.
Muito obrigada pelo seu testemunho e vamos passar aqui a uma técnica aqui da CPCJ também. E gostava de lhe perguntar também que tipo de trabalho é que desenvolve aqui.
Bom dia. O nosso trabalho é um pouco como a semelhança do que a doutora Manuela já aqui descreveu. É avaliar a situação da criança, perceber as fragilidades, perceber efetivamente o enquadramento familiar e perceber onde é que podemos intervir, o que é que podemos melhorar, se nos pais, na família, se na própria criança. Se na comunidade, às vezes também acontece, interferimos com os serviços locais para intervirem de uma outra maneira, porque há aqui outras necessidades específicas desta criança que não pode ser aqui, corresponder como as outras, e é um bocadinho por aqui.
Portanto, vocês acompanham um bocadinho o trabalho da preparação e depois também da ação.
Sim, sim. Nós fazemos a avaliação, ou seja, nós chegamos aqui uma sinalização de uma criança com determinada situação de perigo, psicologia, e nós fazemos a avaliação, se é real, se não é real, ou se existe aqui outra situação de perigo que não é mencionada na sinalização. Avaliada a situação, aquilo que nos compete a nós é... dar ferramentas, quer à comunidade, quer à família, quer à própria criança, para resolver a situação. E aí nós acompanhamos, fazemos aqui um acordo em que assinamos com todas as entidades envolvidas, com os pais e por vezes com as próprias crianças com mais de 12 ou até menos, ali com 10, 11, já envolvemos a criança neste serviço e elas ficam aqui com um contrato em que cada um vai dar os passos que têm que ser dados para a resolução da situação e é envolver as entidades de primeira linha, a família em primeiro lugar, a escola, muitas vezes a ação social da Junta, a Santa Casa e as outras clínicas de apoio em termos de saúde mental, terapias ocupacionais. Envolvemos aqui uma grande parte de serviços para remover a situação de perigo.
Muita gente envolvida, mas todos pela mesma causa, que é essa prevenção principalmente, não é? Muito obrigada pelo seu testemunho. Fátima, vamos passar então ao estúdio.
Sim, eu quero, não sei Luísa, se queres acrescentar aqui mais alguma coisa. Eu sei que querias partilhar connosco aqui algumas ações.
É verdade, queria partilhar convosco, porque as escolas da freguesia também, há um bocado a doutora Antónia estava a falar do Laço Azul, não é? Uhum. E eu queria partilhar que as escolas da freguesia aqui também contribuíram com a criação de um Laço Azul, que foi posto exatamente na piscina aqui do Restelo, onde tiveram a fazer as 48 horas a nadar, e portanto a própria comunidade envolve-se nestas ações também que a CPCJ desenvolve durante o mês de Abril. E queria até mencionar que faz mesmo parte do plano anual de atividades destas escolas já a realização desse Laço Azul.
Que é excelente, o que é excelente, não é? Sabes que há cerca das 48 horas a nadar. Enfim, não tem a ver aqui diretamente com a campanha Laço Azul, mas tem a ver com os resultados desta iniciativa das 48 horas a nadar. Nós isto é, os participantes fizeram quase 300 km a nadar. E isto transformado, é verdade. E isto é transformado em milhas náuticas. Tu tens noção de que se um nadador saísse aqui de Belém e fosse a nadar, onde é que chegava?
Não,
pronto, olha, chegava à Barra de Faro.
À Barra de Faro?
À Barra de Faro. Então foi... É verdade.
É como de Lisboa à Barra de Faro.
Se fosse tudo um nadador. Que foi nadado... Exatamente.
Se fosse nadador?
Sim, saía aqui assim, de Belém, por exemplo, começava a nadar e muito só bem, parava junto à Barra
só
de Faro.
Só parava em Faro.
É verdade. Imagina.
É muito.
Eu, por acaso, eu como achei que era uma distância interessante, 300 km é muito, não é? E depois pensei, 300 km é daqui, é na cidade, não sei quanto. Mas depois pensei, mas e se fosse a nadar, até onde é que chegávamos? E fui ver, imagina a Barra de Faro, é imenso, não é?
É verdade, é verdade. Isto pronto, só, foi uma bela. Foi uma bela campanha.
Exatamente, era isso que eu ia dizer. É que cada vez mais estão a aparecer pessoas que se interessam.
E foram as 48 horas, porque se quisessem fazer mais, então íamos, sei lá, até ao resto da Europa.
Sei lá, chegávamos ao continente americano.
Ao continente americano. Quem sabe? Quem sabe? Se as pessoas também, das próximas vezes, não começamos a nadar mais. Não, em vez das 48, vamos aumentando as horas.
As 72, enfim. Mas pronto, 48 horas a nadar já é. É uma iniciativa conhecida já pela comunidade e cada ano nós temos vindo a reparar que há mais interesse das pessoas e mesmo, repara, este ano há que salientar aqui um aspecto. Nós tivemos que parar por causa da pandemia, não é?
Exatamente.
Uma das preocupações que tínhamos é se as pessoas iriam aderir depois de termos tido este interregno de 2 anos. E na realidade as pessoas aderiram muitíssimo bem e estamos cá para fazer muitas mais 48 horas e falar sobre esta campanha do Laço Azul e sensibilizar as pessoas para este tema.
Sim,
que é tão
importante. Sim, e se me permites,
é?
Fátima, também gostava de partilhar com os nossos ouvintes que poderão ir ao site, que é o www.cpcjlisboa.org. Lisboa Ocidental, tudo junto, .org. O-R-E.
Exatamente.
E assim também ficarem a saber um bocadinho mais sobre todas estas iniciativas, sobre todo este trabalho que a CPCJ desenvolve e que eu pessoalmente acho que é de louvar.
Exatamente, e é extremamente importante, não é? Extremamente importante. Muito bem, vamos estar já quase aqui no final do nosso programa, não é, Luísa?
Sim, já estamos mesmo.
Eu se calhar queria mencionar aqui os nomes das nossas entrevistadas, começar pela professora Antónia Pereira, muito obrigada. A seguir esteve a ser entrevistada a doutora Ana Nogueira e por fim a doutora Manuela Simões.
Não, foi ao contrário.
Foi?
Desculpa. Fátima, sim, a doutora Manuela.
Então peço desculpa.
Foi antes, não faz mal.
A doutora Manuela foi antes e depois foi então a Ana Nogueira. Ah, então
exatamente.
Eu pensei que tinha sido primeiro a Manuela, mas não tem problema. O que é importante realmente, eu acho que é mencionar
sim,
a participação
sim.
E os testemunhos que elas acabaram por partilhar connosco, as informações tão importantes e os alertas que nos fizeram e também, sobretudo, não sei Luísa se concordas, o nós termos conseguido perceber bem qual é a importância do trabalho que as CPCJs desenvolvem e ao mesmo tempo também este envolvimento na campanha Laço Azul que...
Sim, sem dúvida.
É, e que, como a doutora Antónia também mencionou, tudo resulta de um trabalho em rede. Ela mencionou aqui outras juntas de freguesia, outras entidades. Este trabalho em rede é fundamental, como calculas, não é? E como com certeza concordas.
Claro. Como a doutora Antónia dizia, sem a participação de todos seria muito mais difícil, portanto... É um conjunto e, como tu dizes, destas redes todas em que podem todos participar
devem,
e que fazem
não?
um devem. Trabalho conjunto, devem participar não. e fazer um trabalho conjunto.
É, o verdadeiro trabalho em rede é que dá bons resultados, não é? Muito bem, então, Luísa, queres despedir-te? Estamos
sim,
a terminar.
Fátima, obrigada. Eu quero agradecer aqui à doutora Antónia, também às outras participantes que estiveram connosco. Quero agradecer todo o testemunho que deram e todas as as opiniões e também
alertas, não é?
Informações e alertas que partilharam connosco. E pronto, e obrigada por terem aceito estar connosco nesta edição do Olá Vizinho. E Fátima, para a semana, o que é que temos preparado para os nossos ouvintes?
Então, para a semana temos outro tema. Nós todos os programas que fazemos é temas muito variados, uns mais sérios, outros menos, como os nossos ouvintes já se habituaram a perceber e a ouvir, não é? Portanto, na próxima semana do Olá Vizinho, que irá para o ar no dia 17, vamos estar a falar sobre a Páscoa. Porque estamos aqui mesmo na Semana da Páscoa. E também outra coisa extremamente importante. Não é só a Páscoa. A Páscoa é importante, obviamente, mas nós vamos estar também a falar sobre o primeiro aniversário da Rádio Freguesia de Belém, que vai ser celebrado no dia 15. Portanto, esteja atento. Ou no dia 14, não? Esperem lá, estou aqui a receber informações mais diretas e atualizadas. Não, é dia 15.
Dia 15, sim.
Que é o aniversário. Mas a emissão. Ah, já sei. Pronto, esta informação que me está aqui a chegar agora era extremamente importante. E se eu não a mencionasse, iria aqui falhar um aspecto extremamente importante. Mas como nós estamos sempre aqui em. Olha, trabalho em rede. Não é? Não falha nada.
É verdade,
não é?
É verdade,
pronto,
não
então,
nada.
Vamos lá ver para isto ficar certinho e toda a gente entender, porque às tantas eu comecei já aqui a dizer montes de datas e as pessoas acabam de ficar baralhadas. Falar é 15, falar é 14. Mas pronto, é assim. O aniversário é 15, mas no dia 14 irá ser feita uma emissão especial? Não? Oh, também não é. Só mais um bocadinho, tenham paciência comigo.
Ah, não faz mal,
o Olá Vizinho é dia 14, imagina. Eu já estava aqui a baralhar as datas todas.
Olá, claro, vizinha, olha, dia 14.
Sabes, tenho que pedir à nossa coordenadora do projeto, que é a Maria Cid, tenho que pedir para ela me despedir, porque eu já estou aqui a baralhar isto tudo. Mas não me
preocupes. Eu acho que depois disto tu vais ser punida.
Punida, completamente. Ou vão-me oferecer um calendário para ver se eu deixo de me baralhar
eu
com as datas.
Eu acho que vou pedir aqui à doutora Antónia para te sinalizar, porque tu estás-te a portar muito mal, a dar datas erradas,
datas
a enganar
erradas,
os nossos fregueses. Isto não pode ser.
Isto pode servir para os nossos ouvintes ficarem alertados
é verdade, agora vão ouvir com mais atenção,
pois,
Fátima.
Ou então para ver se eu digo mais disparados nas próximas emissões, quem sabe. Isto acaba por ser aqui uma coisa gira que acontece nos nossos programas, não é? Pronto, então, é dia 14, o Olá Vizinho. No dia 15 é o aniversário da rádio. No dia 14 nós vamos estar a fazer aqui uma referência especial ao nosso aniversário. E também vamos estar a falar sobre a Páscoa. Eu acho que agora acertei. Maravilha. Está aqui toda a gente a dizer sim. Finalmente ela conseguiu.
Boa, pronto. Boa.
Então, esteja atenta às nossas emissões da rádio nesse dia, porque vamos ter algumas surpresas. E assim espero que nos ouça para a semana ou esteja connosco pessoalmente para nos vir dizer um olá e até quinta-feira. Dia 14, às 11h30. Eu sou a Fátima e cá vos esperamos em direto na nossa rádio online e pela Freguesia de Belém para lhe dizermos olá, vizinho.
Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Venha conversar com a Fátima, a Luísa e a Mafalda. Todas as quintas-feiras, às 11h30 da manhã, somos a sua companhia.